Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Na semana passada, Casimiro Gomes, o líder da Lusovini, mas que também tem vinhos em nome próprio, com a marca Regateiro, lançou um vinho de homenagem à sua mãe. Exemplo também daquilo que já tinha feito no ano passado, quando fez uma edição especial do espumante Regateiro de homenagem ao avô. Desta forma, foi uma homenagem à sua mãe, com um vinho que, mais do que uma edição especial, é uma edição que pretende dar brilho a uma casta, a Baga, e a uma forma antiga de fazer vinhos. Vinhos de mesa, vinhos que são essencialmente gastronómicos, mas vinhos que têm uma característica interessante, que é a questão do grau. São bebíveis, são interessantes do ponto de vista de, até da cor, que não é aquele cor carregada, mas que é um vinho que se bebe com alguma facilidade, pois tem 12 graus de álcool. Por isso, ele contou-nos como é que fez esse vinho, como é que criou, e obviamente a ligação à sua mãe, que carinhosamente é tratada por Anita. Fica aqui a entrevista a Casimiro Gomes. Até ao próximo programa. Casimiro Gomes também é o líder da Lusovini, mas hoje está mais numa fase de filho da Anita, não é?
Sim, hoje é tudo concentrado na família. A minha mãe, que é Ana, carinhosamente tratamos por Anita, é a merecedora deste vinho que nós lançamos hoje, que é o Regateiro Vinha da Anita, 2015.
Acabaste de me roubar aquela entrada que eu ia agora dizer, que é, estamos aqui no lançamento do Vinha da Anita, um baga feito, eu não vou dizer de forma clássica, que agora ali o Pedro Soares está ali, já roubou o título clássico para outra coisa, mas exato, é um vinho feito à forma antiga.
Antiga, sim, eu assumi claramente isso, porque eu recordo-me, meus pais, meus avós, de fazerem vinhos da casta Baga com 12 graus, com uma acidez persistente, não muito concentrados, portanto, essa memória foi o que levou a ter o vinho deste. E também porque a minha mãe prefere os tintos assim e prefere normalmente tintos. Foi um bocadinho daí que veio também o nome da marca.
Aliás, é a lógica dos chamados vinhos que ficaram na história da Barrada. São vinhos que têm 12, 12,5 de grau, não é? Não eram os vinhos carregados. Aliás, a Barrada não tem essa característica.
Eu acho que é possível ser vinhos com algum grau, com mais grau, mas aqui assumimos claramente que queríamos uma baga com menos tração, uma baga que estivesse os taninos bem maduros, mas que não fosse o grau o fator decisivo para a qualidade, que às vezes é um fator que as pessoas consideram que é a qualidade. Portanto, o facto de ter 12,5 graus, para nós está a um nível que é o nível de satisfação para aquilo que idealizamos.
A primeira impressão que as pessoas estavam ali a comentar à mesa é que é um vinho que, sendo 2015, sendo um baga, para a maior parte das pessoas que não conhece, é um vinho muito fácil de beber.
É surpreendente. Eu há pouco referi isso na minha curta intervenção. Eu acho que aconteceu isso porque os pratos tinham uma consistência que nos forraram as papilas e nos protegeram acima de tudo a acidez que o vinho tem, porque se nós tivéssemos, quando as pessoas chegaram, temos feito uma prova seca, sem mais nada, sem acompanhamento, as pessoas podiam ter tido uma reação menos boa. Não estou a dizer para os que não são padrão, não é? Nós já não somos padrão, não é?
Claro.
Para o consumidor, tínhamos aqui uma meia dúzia de consumidores, e eu diria que se fosse assim, eles iam reagir menos bem. De facto, isto é um vinho para estar à mesa. começarmos a comer e depois é que vamos ao vinho. Ao contrário do que pode acontecer com outros vinhos. Não, é?
Não, mas era exatamente essa a questão que eu estava a referir. É que a maior parte das pessoas estavam a dizer é que o vinho funciona formidavelmente à mesa.
Exato. Acima de tudo, o vinho tem uma grande acidez, mas tem uma coisa interessante. É taninos bem maduros. E isso foi explorar aquilo que o ano 2015 foi a nível nacional. Foi um ano fantástico em que a natureza nos permitiu fazer aquilo que idealizamos no gabinete. E nem todos os anos são assim. Portanto, eu diria que também parte do vinho foi a natureza que o fez, porque foi um ano excelente em 2015.
O vinho da Neta é para ficar?
Claro, isto não. O facto de estar associado ao nome, à minha mãe, ao nome carinhoso pelo qual tratamos a minha mãe, é um vinho que vai estar em permanência. Temos a colheita de 2016 e 2017, iremos lançar.
É que, aliás, é que ele enquadra-se perfeitamente na versão Casimiro Regateiro. Estou a brincar com as palavras. Casimiro Regateiro, aqui da Bairrada, que é. Tem um regateiro reserva, tem o vinho de forno que vai continuar a ser o topo de gama. Sim. E agora aparece aqui um vinho no meio, mas de uma elegância diferente. É um estilo completamente diferente.
Exatamente, eu acho que o mais interessante foi dentro da dimensão que temos, que é relativamente pequena na Bairrada, mas pronto, comparativamente às outras explorações de vinho que esteve em outras regiões. Mas aqui a expansão da família, consegui fazer três vinhos distintos e todos os três com características e perfis diferentes. Isso demonstra que a Bairrada também tem muito para fazer a nível do potencial da viticultura, porque parte disto é trabalho de viticultura, é na vinha. E eu acho que é isso que ainda temos que acreditar, que podemos fazer mais e melhor na vinha. Às vezes ouço as pessoas dizer, a Vaga não pode ter mais uma cepa. Eu digo, porque não conhecem a casta, porque não falam com ela, porque não desprezaram algumas coisas que vinham de trás. De facto, a casta requer mais intervenções manuais do que outras, basta comprar com a tinta Roriz, não é? Mas ela, quando a cuidamos como ela tem que ser cuidada, tem características especiais, nós conseguimos tirar de lá um potencial e uma diversidade grande. E é exatamente isso. E eu gosto muito da casta, porque gosto de vinhos gastronómicos. E eu acho que quem gosta de vinhos gastronómicos gosta de Vaga quando é bem feito. É só isso.
Só mais duas perguntas. Uma tem a ver com o branco. O vosso branco, que é o único, ainda na família Regateiro, mas é o único, tem curiosamente características muito diferentes. Estávamos todos ali na mesa a dizer que é um vinho essencialmente guarda e que é quase um crime estarmos a beber este 2016.
É verdade. O problema é que eu lancei, o primeiro foi 2015, agora 2016, eu logo tive 16, suspendi o 15.
Imagino porquê, vais lançar um 15 prolongado, não?
Sim, porque se o 16 tem potencial de envelhecimento, do meu ponto de vista, o 15 tem mais. Ainda tem mais, e quando tiver o 17 pronto, o 16 fica, porque de facto o patamar, o padrão de vinhos que eu faço nos brancos, espero eu, esperamos cá estar para ver e posso
é claramente trabalhar. Guarda.
Exato. Portanto, eu como só tenho estes vinhos, vou lançando, quando lanço a colheita nova, retiro logo o mais possível as vendas da colheita que está anterior e assim sucessivamente, porque eu estou muito convencido, aliás há dias numa prova completamente informal, mas com gente da especialidade, ele bebeu uma garrafa não rotulada e disse, isto é um vinho de uma zona que as pessoas ainda não viram o potencial dos brancos, ou seja, é uma zona que tem um grande potencial para os brancos também e que eu pretendo só lançar daqui a 5, 6 anos. Foi fascinante. Quando disse que a Bairrada, mas na Bairrada faz vinhos brancos desses. A Bairrada.
Era um regateiro de 15.
Exato. Exatamente.
Tira-me uma dúvida. O ano passado estivemos num lançamento de um espumante em homenagem ao avô, o regateiro.
Sim, o Manuel Gomes Regateiro, sim.
Desta vez tivemos uma homenagem à mãe.
Sim.
Há mais algum vinho na Forja?
Há sempre. Quem está no setor, João sabe, quem está no setor não tem... Isto é geracional. Eu faço muitas coisas que, se pensasse em idade que tenho, se calhar já não fazia, mas nós não fazemos para nós. Nós fazemos num sentido de comunidade. Quem está no vinho não pode pensar no lucro imediato.
Quem está no vinho normalmente fala para a geração seguinte.
E por isso é que eu digo que é uma atividade geracional. Faz hoje, para a frente, porque se não fosse assim, se calhar eu não podia fazer o que faço hoje, porque foram os meus antepassados que fizeram coisas, se calhar já na vez de, se calhar, gozar mais a vida, fizeram para deixar esse valor. E no meu caso, o que eu faço é para construir mais valor. Mais valor não é mais dinheiro, é mais conhecimento, mais diversidade, mais potencialidade da diversidade nacional, neste caso na Bairrada, com, agora falámos, não é? Brancos de Guarda, quer dizer, é o exemplo, é uma vontade imensa que tenho de ter brancos antigos na Bairrada.
Por fim, aquela pergunta que eu faço sempre nestas entrevistas e que às vezes é complicado responder. Entre os 5 regateiros que existem, qual é que preferes, ou qual é aquele que, se alguém disser que não conhece nada do regateiro, tu dizes, então prova este porque vai de certeza gostar.
É evidente que é difícil, não é?
São estilos, eu sei que são estilos completamente diferentes,
mas... É como quando se tem filhos, não é?
Essa é a resposta habitual.
Exatamente, qual é que gostas mais? Por mais mal comportado que seja, a gente diz que ele é mau, não é?
A gente, entre os 5, qual é aquele que davas primeiro para ser?
Há um produto que eu dava logo em primeiro lugar, que é o espumante. Primeiro porque é 100% da casta vaga e também porque eu sou um consumidor de espumante. Ou seja, e é um produto, e é o produto, antes de pensar tinto, antes de pensar branco, eu penso espumante e pensava assim já, desde puto. Eu lembro-me em casa dos meus pais, a ver sempre garrafas de espumante do frigorífico. Portanto, se eu tiver que, em primeiro lugar, abro um espumante. Embora seja um bruto na altura, não é? Mas eu, a primeira coisa que pensava era um espumante. Isso não tenho qualquer dúvida.
E eu acho que esse seria um excelente início para mostrar, dar a conhecer a casa.
E depois começamos o resto.
Depois para o outro, tá?
Aliás, é por causa disso que quando chega a luz ouvir e nelas, a primeira coisa que nos fazem é servir o espumante.
É porque eu também lancei o primeiro espumante do Dão. E porque eu tenho essa afinidade com o espumante que eu considero a bebida mais transversal a todos os pratos gastronómicos.
Quer dizer, ao não ser da Bairrada, que é aquilo que estávamos a falar à mesa, que é, nós ficámos habituados a beber espumante desde o aperitivo até à sobremesa.
Sim, eu sempre que recebíamos pessoas, nós temos pessoas nesta região, a gente não pergunta o que é que ele quer tomar, nem se oferece um café. Vai-se e abre-se uma garrafa. Aqui usa-se muito a expressão a taça, porque antes o espumante não se via em flutos.
A taça.
E portanto a primeira coisa que as pessoas fazem é abrir uma garrafa. E quando as pessoas são de fora, dizem, o que é que este abriu uma garrafa de espumante? Porque há muitas pessoas só nos dias de festa. Aqui bebe-se o espumante todos os dias.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio. Com João Manuel Oliveira.